O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Sea Rubbish to Cap, vencedor do prémio Inova Mais, a excelência empresarial em sustentabilidade de recursos naturais e ecossistemas. Este é um trabalho desenvolvido pelo PIEP, Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, interface da Universidade do Minho e pelas empresas Neutroplast, Just Dive e BitClick. Connosco, via telefone, temos Renato Reis, coordenador de área de extrusão, composição e materiais avançados do projeto no PIEP. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e, em particular, do O Minho e ID. Ora, eu se calhar começava por lhe pedir para explicar em que é que consiste então este Sea Rubbish to Cap, para quem ainda não conhece este projeto.
Sim, muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite da RUM e parabéns pelo programa, porque é interessante divulgar estas iniciativas e o envolvimento de toda a universidade nestes projetos de inovação. Pronto, o Sea Rubbish to Cap, eu diria que foi quatro empresas que se juntaram na tentativa de melhorar a sustentabilidade do planeta. Pronto, todos nós, como os quatro, temos interesse em melhorar a sustentabilidade e a ideia é isso mesmo, é retirarmos lixo do fundo do mar, recuperá-lo e valorizá-lo em novas aplicações.
No fundo, estes são os objetivos, mas onde é que já estão, no fundo, a exercer e a pôr esta ideia em prática?
O projeto é um projeto financiado pela União Europeia e iniciou em março deste ano. O projeto estima-se que dure 2 anos. E nós estamos mais ou menos no 6º ou 7º mês de atividade. Atualmente o que temos em desenvolvimento é o método de recolha do lixo no fundo do mar, ou seja, o parceiro que é a Just Dive, que atua perto de Peniche, identifica onde é que há resíduos marinhos e faz atividades de mergulho profissional para recolher esses resíduos. Depois os resíduos são enviados para o PIEP, e nós, como conhecedores dos materiais poliméricos, identificamos e selecionamos todos os materiais poliméricos e a nossa ação, para já, é ajustar a composição dos materiais de modo a potenciar as propriedades, de forma que eles possam ser novamente utilizados como matéria-prima plástica normal e que a Neutroplast depois vai transformar em novas embalagens, neste caso para a indústria farmacêutica.
Uhum. E que método é este que utilizam para, no fundo, saber onde é que estão estes resíduos? Pelo que sei, têm uma aplicação móvel para geolocalização, não sei se é através desta que conseguem então perceber onde é que realmente há lixo para recolher.
Exatamente. Essa é a atividade do quarto parceiro do projeto, que é a BitClick. A BitClick já tem um histórico em termos de geolocalização e referenciação e começou até na indústria da pesca. E juntou-se com um parceiro deste projeto de forma a poder, ele já tem uma aplicação que está a ser adaptada e que pode ser usado por qualquer pessoa, ou seja, a aplicação vai ser livre no final do projeto, está a ser testada agora pelos pescadores, porque são os primeiros atores que identificam onde perderam artefactos de pesca. A aplicação permite logo referenciar em que zona é que foram perdidos esses artefactos, redes ou caça-polvos, e toda essa informação depois é enviada para a Just Dive, que planeia então um mergulho para fazer a recolha do lixo no fundo do mar.
E a ideia depois é dar uma segunda vida a estes resíduos. No fundo, o que é que irá nascer depois da recolha, lá está, destes materiais?
A solução imediata e o destino imediato vai ser dado pela Neutroplast, que vai introduzir estes materiais, depois de manipulados, não é? Depois de otimizados, e vai introduzi-los na produção de novas embalagens para a indústria farmacêutica. E, paralelamente, é o objetivo do projeto criar uma verdadeira economia circular. Ou seja, estes materiais, depois de serem recuperados e compostos de modo a conferirem propriedades interessantes, podem ser matéria-prima para uma diversidade de aplicações muito grande. E então todo este sistema e toda esta circularidade que está a ser montada pretende-se que no final não seja só a Neutroplast a usar estes materiais do fundo do mar, mas seja qualquer indústria transformadora de plásticos que, mediante requisitos de comprimento dos materiais, consiga usar estes materiais para as mais diversas aplicações.
Ou seja, estão abertos aqui até novas parcerias.
Exatamente, ou seja, no final pretende-se montar um verdadeiro sistema de circularidade e disponibilizar estes materiais para outros atores e outros utilizadores.
Eu não sei se tem ideia, tendo em conta que o projeto só arrancou em março deste ano, se tem ideia de quantos quilos é que são necessários, no fundo, para chegar então a estas embalagens para produtos farmacêuticos? Isso também é importante, os resíduos que encontrem terem ainda alguma qualidade, porque sabemos que às vezes o lixo que encontramos no fundo do mar já tem dezenas de anos, por vezes.
Um dos objetivos e ambicioso do projeto é nós recolhermos pelo menos 2,5 toneladas de lixo do fundo do mar. Dessas 2,5 toneladas, nós já tratamos mais de 500 quilos. Já recolhemos mais de 500 quilos e estamos a tratar mais de 500 quilos nesta primeira fase, porque esta primeira fase implica a otimização da aplicação, de identificação, implica a otimização do agendamento dos mergulhos e das técnicas para recolher o lixo, sem danificar o fundo do mar, que esse é um dos objetivos também. E depois, no PIEP, ativamente no PIEP, o que nós estamos a trabalhar é a identificação dos materiais e a formação dos materiais, de modo a que eles possam ser usados nas mais diversas aplicações. Por isso, para já foram recolhidos 500 quilos do fundo do mar. O objetivo mínimo do projeto é que sejam recolhidas 2,5 toneladas.
500 quilos só ali junto a Peniche, mas a ideia depois é, no fundo, expandir, alargar este projeto a outras zonas costeiras de Portugal?
Sim, esse também é um dos objetivos. Ou seja, no âmbito do projeto, e sendo o nosso parceiro a GESPLINE, que atua ali na zona de Peniche, durante o projeto só vamos atuar ali perto da zona de Peniche. Mas no final do projeto, e esse também é um dos objetivos, é que seja validado este conceito e que possa ser transversalizado por outros portos, para outras zonas, para outras escolas de mergulho e até, porque esse é um dos objetivos da entidade financiadora, que possa ser exportado para outros países até.
Uma coisa que me deixa sempre muito intrigada quando falamos também da recuperação de resíduos é que acaba por haver aqui muitas vezes a mistura de plásticos. Isto depois dificulta, no fundo, a reciclagem dos produtos ou não? Isso é mito?
Não, dificulta a reciclagem dos materiais, ou seja, todos os materiais que são recolhidos, se forem redes ou cordas de amarração ou até alguns artefactos para caça-polvos e outras pescas, a base polimérica difere. Para entrar um bocadinho mais tecnicamente, podem ser poliofinas que são perfeitamente miscíveis e podem se misturar sem problemas, mas podem ter origens termoplásticas diferentes que são totalmente imiscíveis. A nós, ao PIEP, o trabalho que nos coube e baseado um bocadinho nos 20 anos de conhecimento que já temos adquirido, o que nós estamos a fazer é aumentar e introduzir a maior variedade possível de polímeros, compatibilizamos, ou seja, nós temos que identificar alguns aditivos de forma a compatibilizar estes diferentes materiais para que no final eles tenham um comportamento como se fossem um único material e não a junção de diversos materiais. Paralelamente ao tratamento dos resíduos plásticos, porque é o âmbito do projeto, também está a ser identificadas formas de valorização outros materiais que vêm junto com os resíduos. Por exemplo, parte destes artefactos de pesca tem alguns componentes metálicos. Eles são logo separados na primeira zona de triagem e também estamos já a identificar alguns parceiros pós-projeto que possam tratar esses materiais e voltar a introduzi-los na cadeia de valor.
Falando então de material de pesca, que acredito que será uma das principais fontes, lá está, de poluição no, nos nossos mares, que outras é que existem? Sendo que, por exemplo, quando olhamos para o mar Mediterrâneo, muito devido também aos cruzeiros, tendo em conta que aquela é uma área densamente turística no mundo, segundo um estudo até da União Internacional para a Conservação da Natureza, lançado em 2020, já tem uns aninhos, cerca de 230 mil toneladas de plástico são deitadas fora anualmente, então, neste mar. No fundo, olhando aqui para Peniche, não é? Que é a realidade que neste momento estão mais focados. Para além do material de pesca, quais são as fontes e os focos de poluição mais preocupantes?
Do que é partilhado pela GestDrive, existem muitos componentes ou muitos resíduos de origem metálica que aparecem no fundo do mar. Alguns deles são utilizados juntamente com plásticos para algumas aplicações, outros não, outros são usados simplesmente e depositados no fundo do mar sem cuidado. E depois há uma panóplia muito grande de resíduos plásticos, não é? Que vêm das mais diversas origens. O nosso foco, até por esta ligação com os pescadores, é claramente os artefatos de pesca. Mas, obviamente, e todos nós sabemos que ainda há muitos resíduos provenientes da embalagem. A embalagem de uso descartável é efetivamente um dos problemas, porque nós não a introduzimos nos ecopontos, porque se fôssemos capazes de introduzir todos os resíduos nos ecopontos, eles seriam todos tratados e não iriam parar ao fundo do oceano. E depois há outra variedade de resíduos, como sejam, e ainda se encontram, resíduos diretamente da indústria. Ou seja, ainda há alguns resíduos da indústria que não são tratados e não vão para a terra e que depois, inevitavelmente, vão parar ao fundo do mar. Relativamente ao impacto dos cruzeiros e dos petroleiros que passam ali ao largo, efetivamente não é muito recorrente, mas ainda aparecem alguns resíduos que provêm dessa origem, sim.
O que é muito preocupante, porque depois temos notícias como identificação de microplásticos, por exemplo, já no leite materno, o que é assustador, e também recentemente uma notícia do Expresso dá a indicação de que 80% de 22 dadores anónimos, todos adultos saudáveis, continham partículas também no sangue. No fundo, são projetos como este que podem realmente fazer a diferença para não caminharmos cada vez mais para esta realidade assustadora que é já termos microplásticos no nosso sistema.
Sim, eu diria que essa é a consequência de todos os anos que nós fomos deixando passar sem atuar seriamente nesta questão da sustentabilidade e da circularidade. Para referir que os materiais poliméricos são os materiais mais recicláveis que nós podemos ter à face da Terra e eles são usados nas mais diversas aplicações no nosso dia-a-dia. E nós, efetivamente, por algum descuido, às vezes algum desconhecimento e outras vezes porque não damos o devido valor ao material plástico, por ele ter um custo relativamente reduzido comparado com outros, não fomos capazes durante muitos anos de procurar novas utilizações para estes plásticos. Muitos deles são de uso único e esses, se não houver um cuidado para voltarem a ser introduzidos na cadeia de valor, vão inadvertidamente parar aos mais diversos ambientes. Um deles é os oceanos. E sim, depois de tantos anos de algum descuido, eu diria que é a consequência normal é eles aparecerem com microplásticos em todo o lado, não é? Porque eles depois também têm essa particularidade que demoram muitos anos a degradarem-se e por isso é uma consequência natural deste descuido, não é? Se eles forem bem tratados, claro que conseguimos reciclá-los a 100%, reintroduzi-los na cadeia de valor e podemos efetivamente caminhar aqui para um mecanismo de circularidade quase completa, em que praticamente não há perda de materiais, uhum. não há necessidade de nós tratarmos os materiais poliméricos depois como resíduos, não é?
Há pouco o Renato falou de uma coisa muito interessante que tem a ver, no fundo, também com a conservação do fundo do mar, quando terem o cuidado, lá está, quando retiram então estes plásticos, este lixo que está no fundo do mar. Que cuidados são esses? Há aqui uma vertente do projeto também mais ligada à conservação do fundo do mar?
Sim, efetivamente a GestDrive atualmente é a única escola de mergulho, porque aquilo nasceu como uma escola de mergulho, que agora diversificou a atividade, mas é a única com capacidade de dar formação profissional é todo o tipo de mergulhadores, não só recreativos, mas também profissionais de salvamento e outros. E efetivamente, um dos cuidados que a JetSpy está a ter no âmbito deste projeto é afinar os métodos de recolha deste lixo, porque por isso mesmo, porque a recolha não pode ser só ter como objetivo o retirar o resíduo do fundo do mar. Tem como ter o objetivo retirar, mas não danificar o leito. Porquê? Porque muitos destes materiais estão a 20, 30, 40 metros de profundidade e qualquer dano que possa ser causado no fundo do mar pode ter um efeito se calhar mais negativo do que estarmos a retirar ou a deixarmos lá o resíduo no fundo do mar. Por isso, um dos objetivos da JetSpy é isso mesmo, é este afinar das metodologias para não danificar o fundo do mar.
Já agora, Renato, não sei se esta aplicação neste momento já pode ser utilizada pelo cidadão comum ou se neste momento está só ligada às pessoas do projeto.
Atualmente ainda está só ligada às pessoas do projeto, ou seja, nós temos um...
Mas é um objetivo no futuro?
Sim, é um objetivo. Uhum. Ou seja, atualmente há um conjunto de pescadores que se associaram ao projeto e estão a utilizar ainda uma versão beta, eu diria, da aplicação, mas claramente no final o objetivo é disponibilizar esta aplicação para todos os pescadores. Temos a vantagem de a BitClick já ter uma aplicação que funciona com a Doca Pesca e com todos os pescadores no referenciamento de pescado que é capturado e que é vendido nas nossas docas. E a ideia é associar esta nossa aplicação à outra aplicação de modo a mais rapidamente ela difundir por toda a gente e depois darmos esse passo para passar dos profissionais, neste caso dos pescadores, para o utilizador comum, através de publicitar bem este projeto e das pessoas se sentirem e reconhecerem que o facto de utilizarem a aplicação e de disponibilizarem as localizações onde identificam o lixo vai permitir que esse lixo seja recolhido e vai permitir que o fundo do oceano fique mais limpo, não?
Por último, perguntava-lhe só o que é que se segue então neste projeto para os próximos 2 anos, o que é que se pode esperar então do Sea Rubbish to Cap?
Nesta fase, como eu tinha dito, o CAP está, eu diria, a afinar a formulação. Nós temos várias tipologias de polímeros que vêm junto com os resíduos. Estamos a fazer esse mapeamento do tipo de polímero que é recolhido e estamos a combiná-los de forma a criar um único material que possa ser usado nas mais diversas aplicações. Estamos na fase final desse desenvolvimento. Paralelamente, a JetDrive já está numa fase também, eu diria, avançada de afinar a metodologia da recolha do lixo e estamos já com uma fase, com a aplicação, eu diria que ainda numa fase experimental, mas já está a ser usada por alguns pescadores. Enquanto nós fazemos este trabalho mais de investigação, a Neutroplas já investiu numa linha dedicada para usar estes materiais, porque para já ainda há alguns constrangimentos na utilização de materiais de resíduos plásticos para a utilização em farmácia. E então a Neutroplas, a abordagem foi fazer uma embalagem em que este material não entre em contato com os medicamentos. E por isso esse investimento está a ser feito, o equipamento está a ser instalado. Eu diria que nos próximos meses, até ao final do ano, início do próximo ano, nós já teremos a formulação afinada para ser testada na Neutroplas e depois, eu diria que o último ano será o ajuste fino de todas estas componentes do projeto para atingirmos os objetivos finais.
Muito bem. Muito obrigada, Renato, pela sua presença mais uma vez aqui no Minho ID.
Muito bem. Obrigado eu e pronto, sempre disponível e novamente muitos parabéns pela iniciativa.
Muito obrigada a nós. Quanto ao Minho ID, nós recebemos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.